Oswaldo, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É mais uma vez um prazer estarmos trazendo, né? E podermos falar sobre a nossa escola, o CEP Osório. Essa semana nós estamos com uma semana atípica, né? Que é a preparação e a realização da nossa FETEC. A FETEC é um trabalho que é realizado dentro da sala de aula, com os professores na aula teórica e as práticas dentro dos laboratórios. Então, nós sempre marcamos, né, um dia durante o ano para que nós podemos fazer a exposição para a comunidade bandeirantense, para os municípios vizinhos. Então, a nossa FETEC acontece agora, sexta-feira, dia 27 de setembro, das 8 às 11 e das 19 às 21h30. E toda a nossa equipe está aqui para cada uma falar sobre os seus projetos que serão realizados dentro da nossa FETEC.
Então vamos lá, denominando cada uma, tem a nossa vice-diretora, não é? Vice-diretora que está aqui para falar conosco, para dar continuidade aí a essa FETEC. Já é aqui, quarta, quinta que você vai participar já?
Não, é a sétima.
A sétima é desde o começo, né? Está certo. O que é que nós podemos dizer dessa nova FETEC, aquela coisa toda, né, pessoal, aí naquela expectativa de mais uma, né, vamos dizer. Antigamente era outro nome, né, agora juntou com a, né, desde o ano passado, né.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, ouvintes. Então, ano passado ela foi diferenciada, a gente tinha conseguido um aporte do CNPq e a gente realizou a primeira feira de inovação de Bandeirantes junto com a FETEC. Para esse ano, nós não conseguimos, né? O CNPq é uma verba nacional, foram escolhidas 100 escolas no Brasil. Ano passado, nós estávamos entre essas 100 escolas. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu, é um projeto bem concorrido, né? Então, esse ano vai ser só a nossa FETEC mesmo, né?
Então esse ano, o que nós podemos destacar? Vamos lá, começando aí de cada disciplina.
Importante lembrar que a feira nossa, ela tem um diferencial, ela não é uma feira de ciências, né? Ela é uma feira de inovação científica. Então, todos os cursos técnicos apresentam projetos, como a Márcia falou, desenvolvidos ao longo do ano. Esse ano, o tema da nossa FETEC é inovação, empregabilidade e tendências tecnológicas. Então, os projetos estão pautados nesse tema. Teremos presença do CIEE, por exemplo, de empresas da nossa cidade. Vamos receber estudantes de toda a região, né, as escolas particulares e estaduais e municipais, já confirmando a presença. Então, é um dia muito gratificante para a gente, porque a gente trabalha o ano inteiro para que ocorra a FETEC nesse dia do ano, né? Então, os nossos alunos estão ansiosos e esperamos todos vocês.
Tá, então vamos começar por que disciplina, Márcia? Vamos lá para explicar o que vai ter,
como
vai?
Vamos começar aqui pela nossa coordenadora, a Fabrícia, né? Que é de desenvolvimento desses temas.
Vamos lá, Fabrícia, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo e ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu estou aqui para convidá-los, né, todos os ouvintes, para que vá dia 27, sexta-feira, na nossa FETEC, a nossa feira. Nosso curso de desenvolvimento de sistemas, nós desenvolvemos vários projetos, todos na área de inovação e na área de tecnologia. Então, nossos alunos, eles estão, assim, bem preparados, bem ansiosos também e aguardando em si a comunidade e o pessoal para estar passando essas informações e essas ideias deles que foram desenvolvidas no decorrer do de
dentro
todo
dessas
ano.
Novidades, o que é que dá para dar destaque, assim, já
Olha,
antes mesmo de começar?
Nós temos vários projetos, como o carrinho na robótica, nós temos alguns projetos que foram desenvolvidos através da inteligência artificial. Nosso curso de desenvolvimento de sistema trabalha muito com isso. Nós temos também alguns projetos, como sites, aplicativos. Então, é bem legal. É a parte que os nossos alunos mais gostam, essas aulas práticas, e na parte desse desenvolvimento das aulas práticas nos próprios projetos.
É mesmo, porque eles trabalham o dia inteiro com desenvolvimento, todo tempo com desenvolvimento de sistema, e tudo isso é sistema, né?
Tudo envolve a tecnologia hoje, né? Então, eles gostam bastante, estão bem ansiosos para poder mostrar o trabalho deles.
É, não é só fazer robozinho, né?
Não, não é só isso.
É porque às vezes a pessoa fala assim, é robótica, é só fazer robozinho. Não é só isso, né? Ah, é, sim. Tem muita coisa. Vamos lá agora, o que é que vem, Márcia?
Oswaldo, e complementando aí a Fabrícia, o que a gente pede para quem estiver fazendo a visita, faça pergunta para os nossos alunos.
Legal.
Porque assim, eles estão preparados para explicar os seus trabalhos e os seus projetos. Como desenvolver? Inclusive, nós teremos lá a presença de avaliadores. Cada curso, cada coordenador, né, fez um convite para as pessoas da área para que avaliem os projetos dos alunos. Então, eles estão preparados, eles vão explicar o trabalho. Agora, nós vamos aí com o Roberto, né, que além da FETEC, ele também tem uma novidade na matrícula e inscrições dos alunos, uhum. E ele já vai estar passando tudo isso.
O Roberto, que mais na área de enfermagem, né, Roberto? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É isso mesmo, né? Então, sou coordenador do curso técnico em enfermagem do CEP. E como as meninas já trouxeram até o momento aí, é um dia muito importante para a escola, mas também não só para a escola, mas como para toda a comunidade escolar, para aquelas pessoas que têm vontade ali de melhorar a qualidade de vida, é um momento ímpar participar da FETEC. É um momento de estar conhecendo ali as estruturas do CEP, bem como os cursos, né? Então todos os alunos e coordenadores estão preparados ali para apresentar os seus cursos, né, apresentar ali o trabalho que desenvolveram durante outros anos, que deram continuidade agora, e o trabalho que desenvolveu esse ano, né? Então tem trabalhos inovadores, tem trabalhos ali que estão sustentando pesquisas científicas, né, como a Ana colocou, é uma inovação ali, a introdução à pesquisa científica, né? E os nossos alunos crescem muito com essa oportunidade, né? Então, para a enfermagem, nós temos 4 projetos, a gente também não tem muita tecnologia envolvida, porque é um curso técnico e a gente não tem essa audácia, sim, né? Mas os nossos alunos são muito participativos e participa muito da comunidade, que também vem de encontro ali, ou seja, toda vez que a gente procura a comunidade, a gente tem ali uma resposta muito rápida, né? Então, nós temos um trabalho que não está na FETEC desse ano, mas que eu estou falando de envolver a sociedade, né? Que é um trabalho de curativos, então a gente desenvolve ele bem ali amplamente na área do IBC1 e IBC2, que são áreas da unidade de assistência aqui do município, e ele é bem acolhido e assim, ele até é solicitado pela comunidade. Então, no período que a gente está de férias, a gente recebe ligação, cadê o professor, cadê os alunos, pela importância e pela seriedade que esse trabalho vem sendo desenvolvido ali, né? Então, para esse ano, nós vamos estar trabalhando ali com a importância ali da manutenção da pressão arterial e de controle do diabetes, né, da glicemia. Então, como a Márcia colocou, nossos alunos estão preparados para falar sobre, para alertar pequenos sinais, né? E a gente vai também ter a oportunidade.
Ali vai ter a aferição, não, na hora.
Exatamente, é isso que eu queria dizer. Então, o que acontece? Nossos alunos vão estar conferindo ali. Já aconteceu em outras oportunidades, a gente acaba diagnosticando ali o aluno, o nosso visitante, com essa hiperglicemia e está encaminhando para a Secretaria de Saúde. Então, esse é um projeto que ele parece ser repetido, mas não. Ele é inovador no sentido de que, assim, a gente traz alguns detalhes, os alunos vão estar falando lá, desse controle do diabetes que muitas pessoas pensam que não são diabéticos e nem tem risco de serem.
Mas porque nós tivemos aí criança que teve... Criança, né, com pouca idade, inclusive, se não me engano, o pessoal tem que fazer o trabalho aqui da UEM, com a criança que, infelizmente, né, na diabetes acabou perdendo isso.
Exatamente.
As pessoas não têm essa noção, né? E, de repente, ali, um aluno está indo para visitar, de repente, ele acaba sendo diagnosticado, quer dizer, alertado, né?
Exatamente. E tem algumas pessoas que, assim, né, boa parte da comunidade, ele está bem, está tranquilo, e a gente acredita que o nosso organismo resolve tudo, né?
E a diabetes é silenciosa, né?
Exatamente, é isso. Aí está o detalhe, né? Então a pessoa está bem, come ali, acha que não tem nada, faz a glicemia e não apresenta uma alteração de resultado, ele acha que está tudo bem, né? E é isso que nós vamos estar mostrando, esses pequenos detalhes aí. Também eu vou ter ali uma pesquisa, né, em parceria com a Secretaria de Saúde, em questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então vai ter uma orientação bem legal e nós vamos estar testando também tudo de uma forma muito ética, muito profissional, acompanhado pelo pessoal da Secretaria de Saúde. Então, assim, também uma questão muito de conscientização da população, trabalhar e fazer esse trabalho aí. Por outro lado, também nós vamos ter questão do câncer, não só o câncer de mama, que é o que vai ser o foco da atenção, mas enfim, todos os cânceres, né? Da próstata também vai ter uma orientação. E um projeto também para treinar a comunidade que vai estar visitando e nos permitindo essa oportunidade de treinar para o socorro numa parada cardiorrespiratória, fora do ambiente hospitalar. Então isso a gente tem indicadores lá mostrando, nós vamos estar, todos têm os projetos com banner, mostrando esses indicadores, que a gente perde uma população importante, né, por conta da incapacidade, vou colocar dessa forma, de não conseguir fazer ali um atendimento numa parada cardiorrespiratória. Então muitas vezes a sociedade ali toma a conduta de estar encaminhando para o atendimento imediato, mas não é sempre assim, né? Então tem os detalhes que nós vamos estar mostrando nessa feira aí.
Que são segundos, né, que pode salvar uma vida, né?
Exatamente, são pequenas atitudes, né, e também dá para acompanhar com o SAMU, a gente faz ali, vamos fazer essa orientação, esse treinamento. Eu tenho certeza que quem participar vai sair dali com a capacidade de poder salvar uma vida, né?
É que, na verdade, eu acho que já desde criança tem que ter nas escolas já incentivar a massagem cardíaca, ensinar nos primeiros socorros e fazer isso acontecer todo dia, não é? É uma vez por semana, pelo menos, para que as crianças já cresçam sabendo disso. Porque os mais antigos nem sabem que se pessoa morrer na frente dele, nem tem, né?
Exatamente. Não tem conhecimento. É, mas a gente tem um público ali que tem condição de aprender e aprende rápido, né? Uhum. Mas vamos ensinar o básico, que é o necessário que a população precisa aprender. Então, assim, para quem tem interesse no curso técnico em enfermagem, né, é um momento muito oportuno, a gente vai estar ali com esses trabalhos, a equipe está preparada, como a Márcia colocou ali. Então, assim, quem tem, eu acho que eu gosto, então vai lá, né, visita a feira, não só de enfermagem, mas todos os cursos, mas da enfermagem a gente vai poder ali, ele vai ter uma amostra ali, para ele sentir se ele realmente tem aptidão para essa profissão. E daí, como a Márcia colocou, qual que é o nosso diferencial, né? Nós vamos estar abrindo uma turma agora no período vespertino para 2025.
Legal.
Né? No curso técnico em enfermagem integrado. Ou seja, para aquela, para o aluno que está terminando o nono ano, né, e está indo para o ensino médio, e ele pode fazer esse curso já sair profissional técnico em enfermagem. Então eu acho que é uma oportunidade muito boa, são 3 anos de duração apenas, né? Então ele não vai interferir na vida escolar, pelo contrário, ele vai complementar. Então os nossos professores das matérias básicas, né, ele tem total condição de, eles são preparados para isso, desde 2016 o CEP já vem mostrando esse trabalho diferenciado, que é a aprovação do aluno vestibular. Isso vai continuar, não é porque ele vai entrar no curso técnico em enfermagem integrado que ele vai só terminar o técnico, não é só não, porque já é muita coisa, mas ele além, né, ele vai poder ter a oportunidade de prestar o vestibular. O que muda é que ele já sai profissionalizante, então, ou seja, ele pode ingressar na carreira e ir para a universidade, seja ela da área da saúde, qualquer área da saúde, ele pode estar trabalhando como técnico de enfermagem e fazendo aí a faculdade que ele desejar, né? Então eu acho que é uma oportunidade muito boa. Nós vamos ter 35 vagas a princípio, dona Márcia?
Sim, 35 vagas.
35 vagas para o período aí, da tarde, né? E são 3 anos de duração o curso. Já está aberta as inscrições e nós vamos fornecer ali. Aliás, todos os cursos vão estar com seus coordenadores já com a pré-inscrição, e quem desejar fazer documentação, já vamos fazer a inscrição para os cursos técnicos aí.
Tá certo. Márcia, nós vamos agora para que disciplina?
E complementando, nossa, Roberto, Osvaldo, até o ano passado tinha um limite de idade para entrar no curso vespertino. O aluno que saísse do nono ano teria que completar 15 anos até março.
Ah, tá.
Houve uma mudança na resolução. Então, o aluno que sai do nono ano, se ele quiser cursar o curso de enfermagem à tarde lá no CEP, ele tem que completar 15 anos no ano de 2025. Ou seja, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, ele pode fazer a matrícula no curso à tarde. E lembrando que também teremos o curso à noite, continua com os alunos que já têm ensino médio. Agora, quem vai falar é a nossa coordenadora do curso de administração, a professora Andréia.
Vamos lá, Andréia, boa tarde. Ela falou que o pessoal pode perguntar lá, na administração, como é que faz para ganhar dinheiro?
Boa tarde, Osvaldo.
Pode perguntar, não é?
Boa tarde. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, o curso de administração, o técnico de administração lá, eu estou com bastante alunos, graças a Deus, envolvidos já no primeiro emprego, né, no estágio remunerado. e eles já estão ganhando o dinheirinho deles, então isso é muito importante. O curso, ele abrange muito isso, né? Eu tenho alunos em escritório de contabilidade, em escritório de agora acabei de assinar um contrato do escritório de seguros, né, da JK. Então a gente tem uma parceria muito grande com o comércio. Então eu gostaria de convidar.
Você fez através do CIE?
Sim, a maioria deles é através do CIE, pela Amanda de Cornélio Procópio. Então eles já estão procurando muito o CEP por causa do nosso diferencial, que é preparar os nossos alunos. A gente faz uma preparação, a gente consegue junto com os empresários também. Se for necessário fazer um acompanhamento, dar instruções, né? E os jovens, eles precisam disso. A gente vê que eles entram no mercado de trabalho, mas muitas vezes estão um pouquinho despreparados, né? Talvez a falta de experiência, falta de orientação em casa. Então, nós como temos vários coordenadores, cada um consegue auxiliar quando necessário.
E o que é que vocês vão colocar lá à disposição da comunidade?
Esse ano nós vamos estar com bastante projetos. O curso de técnico e administração, ele abriu dois primeiros anos, né, bem cheios mesmo, com 40, 40 e poucos alunos. Nós vamos ter 20 projetos do técnico e administração. E um bem legal que vai ser diferente esse ano, para os professores que vão levar os alunos, né, as escolas que vão estar lá, que passem nesse projeto da Revolução Industrial. Nós fizemos um primeiro ano temático, né, sobre a Revolução. Será uma aula prática, praticamente. Então, os alunos vão aprender muito, porque além dos alunos ter feito, separamos por equipes, né, e eles vão fazer maquetes. Então, cada revolução, a primeira revolução, a segunda revolução, a terceira e quarta. Então, se os professores se atentam nesses projetos, principalmente, porque será uma aula e será bem bacana. Os alunos estudaram muito, estão bem preparados para explicar tudo o que foi a primeira revolução, o que mudou na segunda, na terceira. Outro fator importante que eles pesquisaram, que tem um grupo que se destacou bastante, é os impactos ambientais. Foi bem relevante, porque muitos até chegaram em mim e falaram: nossa, professora, como que mudou, né, o ambiente, como que as empresas às vezes não faziam corretamente e como que isso está nos afetando até hoje, né? E eu achei bem interessante. Tem hoje, também,
se a gente parar para pensar, a administração hoje ela parte desde a contabilidade até, né, o
sim,
meio ambiente.
Sim, ela,
né,
é muito ampla, né? Ela não é só.
E o meio ambiente entrou agora, né?
Exatamente. Aí teve a professora Fabiana, que ajudou bastante, e eles impactaram bastante isso. Como que hoje nós estamos sofrendo com algo que foi há tanto tempo, né? E está sendo durante o está sendo uma conscientização. E eu achei bem interessante para essa nova geração já se conscientizar com isso, né? E quem sabe melhorarmos aí. Vai ter projeto sobre a empregabilidade, então aos empresários, empreendedores, eu convido vocês a estarem lá presentes. Esses grupos, eles tiveram bastante orientação sobre, até haverá um manual para os alunos de como fazer todas as etapas para entrar no primeiro emprego. Então, os empresários aí estão todos convidados. Quem sabe, quem tem uma vaga aí, já se interessa por algum aluno lá e já consegue preencher essa vaga.
Vai ter técnico, como é que é? Eu nem vou abrir aqui, senão vai ter técnico de administração subsequente? Não, né?
Não. Vai ser no vespertino, né? Vai abrir, eu vou comentar lá no final que vai abrir agora para a turma, para o vespertino, para a parte da tarde, período da tarde.
Tá? Legal. Márcio, mais alguma? Vamos lá para as outras?
Agora nós vamos para a Gessile, que é a coordenadora do curso de mecatrônica.
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Tudo bem com você?
Agora que é que está preparado para falar?
Finalmente consegui o microfone. Pensa nos coordenadores que gostam de falar, hein? Meu pai. Meu Deus, compraram o microfone esses coordenadores hoje. Boa tarde, então, queridos ouvintes da Rádio Cabiúna. Além da gente falar da FETEC, é importante a gente falar do quarto desafio de robótica, né? O quarto desafio de robótica, ele é muito importante, porque é nesse desafio que os alunos apresentam seus projetos que são da área de robótica, né? Como os robôs que você falou, que eles desenvolvem. E realmente, desenvolver um robô não é fácil, né? Não é só ser pegar o robô e montar o robô e sair andando. Os nossos robôs ali não são robôs de Lego. São robôs realmente que os alunos programam, que os alunos fazem a
ele
parte
tem um sistema,
eletrônica.
Né?
São todos desenvolvidos pelos próprios alunos. E a mecatrônica, né, a robótica, ela é muito forte dentro da mecatrônica, né, porque a robótica, ela abrange a área da automação industrial. E os nossos alunos, então, de mecatrônica, eles são assim, eles têm muito conhecimento nessa área, porque eles praticam muito na robótica. E o desafio de robótica, ele é empolgante, ele é emocionante, né, é o momento ali que a FETEC inteira para poder acompanhar os nossos alunos batalhando ali com seus robôs. Então, eu acho muito importante você pai, você mãe, que quer que o seu filho, né, esteja nesse meio, né, no meio de uma educação realmente inovadora, de uma educação realmente que vai entregar para o seu filho uma capacidade de atuar no nosso atual mundo do trabalho, né, porque está tudo mudando e a gente precisa acompanhar, a educação precisa acompanhar. E a robótica, ela é um dos pilares aí, né, desse novo mundo. Então, acho muito importante que esses alunos, eles tenham contato com a robótica. Mas além da robótica, né, além do quarto desafio de robótica, a gente também tem outros projetos. Nós também desenvolvemos um robô monitorador de aves. Né, ele é um robô que ele anda no meio das aves, ele faz esse monitoramento, né, muito, muito bacana, que vai estar lá também exposto. A gente tem estufa automatizada que os alunos desenvolveram, drone de segurança que os alunos desenvolveram. Então, assim, são projetos, às vezes a pessoa chega lá, o projeto também ainda não está pronto, né? O aluno está no primeiro ano, esse drone de segurança é desenvolvido pelo aluno do primeiro ano.
Uhum.
Às vezes ele não conseguiu terminar ainda, né? Porque ele tem ali 3 anos para finalizar o projeto. A gente fala isso para os alunos também. Que o interessante da FETEC não é também o resultado final, né? O interessante da FETEC não é o aluno começar um projeto, terminar e deu tudo certo. Eu falo muito isso para eles, que o importante da FETEC é o aprendizado. Né? É o que eles aprenderam, mesmo com o erro, né? Mesmo quando eles erram, mesmo quando o projeto não dá certo, né? O que eles aprenderam, o que eles conseguiram extrair disso. Então, ali na FETEC, ali a gente tem muito projeto que está em andamento, né? Que tá sendo sequência, né? Que vai dar sequência para o ano que vem, para o próximo ano. Então, isso também é muito importante. Então, a gente convida aí a população, né, para participar desse evento, né? Porque esse evento, ele é muito importante para a valorização do ensino técnico, ele é muito importante para que a comunidade conheça, então, o nosso colégio e o que é desenvolvido ali dentro.
Tá certo. E agora, o que é que vem?
A Flávia, coordenadora do curso de alimentos, vai estar falando sobre os projetos da FETEC.
Vamos lá, Márcia, boa tarde.
Boa tarde, meu nome é Flávia, coordenadora
Flávia, não é Márcia, eu falei Márcia. Márcia, você que está falando.
Do curso de alimentos, então, hoje eu vim falar sobre os projetos que nós vamos apresentar na FETEC.
Vai,
né?
Que burro.
Não entendi.
Minha mãe já fala de alimento, o pessoal fala, vai ter bolo?
Vai ter bolo?
Não é isso, né?
Não, mas são... O que que é o desenvolvimento do projeto em alimentos? É desenvolvimento, às vezes, de embalagens, que nem vai ter um papel biodegradáveis, feito por casca de cebola com alho. Nós vamos ter projetos na área de nutrição, na área de microbiologia, na área de gestão de qualidade dentro da empresa, igual vai ter um que é alergênicos dentro da indústria, higiene, administração e da operação de produção, bioquímica, química, isso abrange toda a área de técnico em alimentos. Então, são projetos dentro dessas disciplinas, onde nós temos professores bem capacitados. E não fazendo inveja, mas nosso curso é onde que temos 31, é o melhor, tá? Tem 31 projetos, ganhamos. Então tem bastante projetos mesmo para vocês virem conhecer. Estamos lá à disposição nessa sexta-feira.
Tem bastante papel, não sei o que, papel de arroz, papel não sei o que, agora papel de alho também, cebola.
Um papel biodegradável, né? Pensando na sustentabilidade. A gente também na área de nutrição, né, que também tem a parte de seletividade para autistas. Então, é um trabalho bem, bem complexo. São várias disciplinas e são 31 projetos bem legais. Tem alguns que a gente está em desenvolvimento, que ainda não chegou, igual a Jéssica falou, que tem 3 anos para desenvolver. Tem pílula da beleza para quem quer uma pele mais na prevenção, né, uma pele mais jovem. Tem
vários. Eu vou lá, mas eu tenho que
nascer
de novo, então não tem jeito.
O estimulador do sono, quem tem, às vezes, tem uma dificuldade na hora de dormir. Então, tem vários projetos bem, bem interessantes que ajudam a população em várias coisas da vida, assim.
Tá certo. Márcio, então vamos, né, fazer o convite, pessoal. É liberado para todo mundo participar, as pessoas que querem ir.
Todo mundo, Oswaldo.
O
convite
nada,
não paga nada, é gratuito, é entrada, podem ir, podem participar, podem aferir pressão, podem usar os cremes, né? Na verdade, assim, você viu que tem uma variedade de
os
projetos.
Também, depois a mulherada chega lá, vai ter que passar o creme da mulherada. Cadê o creme que você vai querer passar?
E também,
é
Oswaldo,
né?
Lá nós também teremos a participação de empresários.
Sim.
Tem várias empresas que vão colocar seus produtos em exposição. Nós também teremos vários empresários com, de churros, de pastel, de caldo de cana, de sorvete, que também estarão lá, só que isso aí é pago, tá?
É.
Isso a pessoa tem que comprar. Mas nós teremos uma área ali também,
de alimentação, né?
De alimentação à parte, porque nós temos que pensar em tudo. Então,
sim,
o nosso evento é grande. O ano passado nós tivemos em torno de mais de 2.000 pessoas. Este ano, a nossa estimativa é que nós atingimos aí 4.000 pessoas que passem por lá para que estejam apreciando todo esse trabalho da escola. E acredito que sim, porque nós já estamos com muitas pessoas, muitas escolas, inclusive da região, que já confirmaram a presença. E agora, lembrando, Oswaldo, a Ana vai falar um pouquinho, também já estamos com as inscrições, matrículas abertas, que eles vão poder estar ali, vai ter um espaço que eles vão poder pegar também a documentação e já ir para a escola, fazer as matrículas e inscrições. Aí a Ana vai passar os cursos que tem, os horários.
Vamos lá, que senão o nosso tempo vai explodir hoje aqui.
Rapidinho. Ó, então de manhã nós vamos ter os cursos que a gente já tem hoje ofertando, né? Que é o técnico em administração, alimentos, desenvolvimento de sistemas e mecatrônica. Então, esses cursos da manhã são para os alunos que estão terminando o nono ano. E a gente tem a novidade da tarde, então a gente está tendo muita procura. Esse ano, na verdade, né, a gente ficou até quase maio respondendo que a gente não tinha mais vaga, não tinha lugar onde for aluno, né? A gente está com mais de 770 alunos na escola hoje. Então, para que a gente possa atender essa demanda, estamos abrindo no período da tarde. À tarde, vamos oferecer técnico em alimentos, técnico em administração, técnico em mecatrônica, técnico em desenvolvimento de sistemas e as novidades. Como o Roberto falou, técnico em enfermagem, né, 3 anos, importante, porque ano passado a gente divulgou que era 4 anos, né, esse era o curso que foi ofertado pela CED. E através de muita luta, conseguimos aí, então, diminuir a questão da idade e o curso. Então, agora são só 3 anos, né, assim como os outros cursos, e tem que fazer 15 anos no ano, assim como todos os outros. E a novidade, o técnico em hospedagem também, a gente estava batalhando por esse curso e foi liberado agora para o ano de 2025. Vamos oferecer o técnico em hospedagem integrado no Vespertino, e também no noturno, tá? Então, para o aluno que terminou o nono ano ou que já tem interesse em trabalhar durante o dia, vai ter a possibilidade de fazer o técnico em hospedagem noturno no CEP.
O que é esse técnico em hospedagem? Explica, que sempre tem muita gente que não tem nem noção do que é.
O técnico em hospedagem, eles mudam os nomes, né? Antigamente chamava de técnico em hotelaria, já chamou técnico em turismo. Então, é nessa parte. Então, pensando em como o Bandeirantes está crescendo na questão do turismo religioso, na questão do resort, no Morro dos Anjos, né? Então, nossa cidade, ela está se destacando nesse ponto. E a gente tem que sempre atender ao arranjo produtivo local, né? Então, nós pedimos para que a gente possa ter profissionais nessa área, que possa trabalhar em hotel, mas que possa trabalhar na questão de pequenos lugares, né? Não precisa ser um hotel, a gente pode ter a casa servindo no Airbnb, por exemplo, né? E também pode ser em restaurantes, todos esses serviços que têm alguma forma ligado ao turismo, tá? Então, seja turismo religioso, seja o turismo rural, a gente tem a Vinícola La Dorne, que se destaca aqui também na região. Então, esse profissional, ele vai estar atendendo essa parte de recepção, tudo isso.
tá? Porque falta muito. Esse final de semana, por exemplo, já não tem onde você...
Não tem onde ficar em Bandeirantes.
Bandeirantes, final de semana agora.
Exatamente.
Tá tudo,
e a população...
Chácara, hotel, tudo... A região toda está tomada.
A população precisa entender que ela pode, por exemplo, a casa, um quarto, isso é legal da gente também movimentar, né?
Isso está bastante difundido, né?
Em outros lugares maiores, né? E à noite continuamos com os nossos cursos subsequentes, né? Que é para aqueles que já têm o ensino médio. Então, para quem já concluiu o ensino médio, mas está procurando uma oportunidade de se profissionalizar, nós teremos para 2025 o técnico em alimentos subsequente, técnico em enfermagem subsequente e o técnico em mecatrônica subsequente.
Mais alguma coisa que alguém queira falar, só para a gente finalizar?
Ó, finalizando aí o convite da nossa FETEC, dia 27, né? Das 8 às 11, das 19 às 21h30. Venham sim fazer uma visita no nosso colégio, ainda mais quem tiver intenção de estudar no colégio. É o momento de fazer o diferencial, porque ele vai lá, ele vai ver todos os projetos, ele já pode escolher o curso que ele tem interesse em fazer. Então fica o convite, agradecer você, Osvaldo, né? E a minha equipe aqui, por mais uma vez estarmos trazendo as notícias e as oportunidades da nossa escola. Muito obrigada, Deus abençoe.